Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br.
Olá, meu nome é Erika Ramírez e esse é o Tetas na Mesa.
Oi, eu sou a Thaís Rábica.
E eu sou a Mari Battistelli.
Abra seu vinho, sua cerveja ou faça o seu chá predileto. Coloque seu fone de ouvido e venha se sentar na mesa com a gente.
Os tempos mudam, meu bem, não é como antigamente. Eu sei, se preparem, pois seu mundo também vai mudar, vai mudar.
Estamos no ar com o episódio de número 49, seja muito bem-vindo ao Tetas na Mesa, fechando o mês do cachorro louco, bem mais louca do que no início do mês, cada vez pior, só a ladeira abaixo. E mulheres, tudo bem? Como vocês estão?
Estamos na luta.
Na luta? Eu que lute.
Eu tô ótima.
A gente que lute, né, Mari?
Gente, voz nova, no agradecimento, mas para falar a mesma coisa, porque pra gente é muito importante agradecer todas as nossas apoiadoras, os apoiadores no Catarse. Então, muitíssimo obrigada. É o apoio de vocês que faz com que o Tetas na Mesa continue no ar e muito obrigada mesmo. Nós ainda temos os nossos custos mensais de antes e alguns outros que acabaram surgindo com esse distanciamento físico, que acho que só a gente está vivendo ainda, né? Enfim, mas para que o episódio saia com a qualidade que todo mundo merece, que todo mundo quer escutar, a gente precisou realmente de alguns investimentos. Nesse contexto, é importante lembrar também que a gente ainda não atingiu a nossa meta mensal, mesmo aquela meta estabelecida antes do distanciamento. Então, pessoal, a coisa está apertando. Mas, enfim, a gente está aqui para lembrar que você pode nos ajudar, nos apoiar, se você gosta aqui do trabalho que a gente faz no Tetas. Para manter a gente no ar, você pode entrar no site do catarse.me/tetasnamesa e contribuir. Aliás, a gente gostaria de falar sobre as nossas recompensas para as nossas apoiadoras. Então, nos apoiando, você participa dos nossos encontros que nós estamos fazendo via Zoom. Você participa do nosso grupo do Telegram, onde acontecem algumas discussões muito legais, principalmente pós-episódio. Além de você ter descontos com várias parceiras nossas, né? Então, tem os vestuários da Mama Wood. Eu falo vestuário porque a gente pensa só em camiseta, mas tem moletom, tem outras coisas, tem adesivo, tem outras coisas super legais. As roupas muito legais e maravilhosas da Mini Boss, as lingeries de algodão orgânico da Nua e Cru, o serviço de consultoria da Kate Garcia, os descontos na contratação de babás da Descomplica Nani, descontos das peças super exclusivas, as tetinhas da Ocitocina, nos colares da Good Acessórios, descontos nos eventos autorais do Mulheres Visíveis e na primeira mensalidade no Clube de Assinatura de Livros Infantis, o Clube Quindim. Além de descontos para ensaios fotográficos do projeto da Deia, né, Andréia Scagliuzzi. O projeto dela é o Mãe.doc, é muito legal. E, sendo do nosso grupo, sendo nossa apoiadora, a Renata Baldoni, que é psicóloga e ouvinte do Tetas na Mesa, oferece valores sociais para os atendimentos dela. Ufa, tem uma galera aí apoiando a gente e sendo nossa parceira. Então, a gente só quer dizer que você pode contribuir com valores a partir de R$5. Quando você entrar no Catarse, você vai verificar que tem as possibilidades já fechadas de valores de 5, 15, 40. Mas, independente do valor que você contribuir, você vai receber todos os benefícios que eu falei anteriormente. Lembrando também que, é claro que se você não puder contribuir financeiramente nesse momento, não tem problema nenhum. Você pode nos apoiar divulgando os episódios, contar para todo mundo sobre nós, compartilhar as nossas publicações, interagir com a gente no @tetasnamesa, lá no Instagram e no Twitter. E ainda pode favoritar o Tetas na Mesa no seu tocador de podcast, no Spotify. Você pode seguir a gente no Deezer, pode classificar o Tetas na Mesa na Apple Podcast. E você pode assinar o Tetas na Mesa e ainda pode nos avaliar. Bom, você pode falar para a galera que é possível contribuir, mesmo que você não possa nesse momento. É sempre legal lembrar as pessoas que nós somos um podcast totalmente independente, por enquanto sem patrocínio. E entra lá, procura a gente e pacifique, deixe seu comentário, que isso vale bastante, é muito importante, tá bom? Ufa, é isso.
Vamos para a nossa treta do dia, então?
Recados dados. Bora.
Os tempos mudam, meu bem, não é como antigamente. Eu sei, se preparem, pois seu mundo também vai mudar, vai mudar.
Bom, ainda em agosto, né, esse mês eterno, que não é só do cachorro louco, é dos pais loucos. Mas também é da amamentação, né? E como sempre, esse mês traz um monte de postagem, hashtag, etc. sobre o tema. E tretas, né? Muitas tretas em cima da amamentação.
Opa.
Resumidamente, a minha história de amamentação, algumas pessoas viram no meu blog pessoal, no Instagram. É uma história bem tensa, né? Digamos. Mas depois a gente vai mostrar também sobre a interação que a gente fez com as ouvintes e eu vou me sentir mais acolhida, que não foi só a minha. Mas basicamente foi assim: nasceu, pega, maravilhosa, mamou, perdeu peso, vai pro hospital, desidratação, fórmula, volta pra casa, não vai dar mamadeira, não quero dar mamadeira, não vou, porque, meu Deus, isso daí é do capeta, isso é do...
Menas mãe.
Que trouxe isso pra terra. Eu li tudo, eu me preparei, eu sou a mãe do parto humanizado, não. Então, bota a fórmula na translactação, faz translactação, tenta voltar para amamentação exclusiva, semanalmente consulta com a pediatra, pesa, ganha peso, tira a fórmula, perde peso, volta a fórmula. E isso foi esse inferno na vida por 3 meses, quando eu... E eu vi mil coisas, e aí eu tô tentando ser breve aqui nesse começo, pra não, todo mundo não começar a chorar.
Pra não começar a chorar, eu ia falar isso.
Ou eu, né, que estamos aí, né, quase fazendo...
Questões já resolvidas, não temos.
Imagina!
Dá pra perceber que eu tô querendo acelerar histórias, exatamente porque tá muito bem resolvido esse livro. E aí, depois de 3 meses, com muito choro, eu... Parei de fazer a translactação, parei de fazer controle da fórmula com o objetivo de só fazer a amamentação exclusiva. Abracei a mamadeira do capeta e estamos aí, ainda ele toma essa mamadeira. E aí depois vocês me falem se é mais fácil desmamar da teta ou da mamadeira, porque está um inferno para largar essa mamadeira. Mas passado esse momento, né, essa tensão de tentar voltar para a amamentação exclusiva... Quando eu comecei a dar a fórmula na mamadeira, o tanto que ele queria, ele ainda continuou mamando no peito, aquele confortinho lá do peito, até 8, 9 meses. Eu voltei a trabalhar com 5 meses, né, ele com 5 meses, então foi mais rápido, né? Porque aí realmente ficava o dia inteiro sem o peito, só mamava à noite, um pouco antes de dormir, de manhã já não mamava mais. Um belo dia pegou uma gripe e aí não quis mais no peito. E uma história, assim, muito fácil de lidar, viu? Podem contar de vocês, deixa eu chorar ali no banheiro, peraí.
A minha foi bem tranquila, isso que foi bom, né? Isso que é bom. O meu parto não foi o parto humanizado, né, que eu idealizei e tudo mais, já falei aqui. E então foi uma cesárea, o meu leite demorou um pouquinho mais para descer. Mesma história da Eriquinha, pega perfeita, nossa, como suga bem, a pega direitinho, a boquinha tá direitinho e blá, 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 mamando o colostro lindamente, até que quando desceu o meu leite, né, o peito ficou imenso, demorou um pouquinho mais pra descer, né, e aí ela ficava mamando muito no bico do meu peito, machucou, e aí fissuras mil, consultora de amamentação em casa, e aí, melhorou um pouquinho, mas o peito começou a sangrar, e dava mamar sangrando, segurava na poltrona quando o bebê vinha pra mamar, essa é a clássica também, né, aquele bebê que vem com aquela boquinha, você já quer chorar de dor, perdeu peso, consulta com o pediatra, perdeu peso, tem que dar fórmula, aí a mãe chora, 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 não consigo alimentar o meu bebê e tudo mais, eu, né, sou menos mãe, e aí o meu marido dava o complemento pra ela no copinho, pra não desmamar, e foi assim por 15 dias, depois ficou só no peito e com muita, muita dor, e quando começou a melhorar, eu tive uma mastite, aí bora tomar antibiótico, febre, mal-estar e tudo mais, a mastite melhorou, mas eu sentia incômodo para amamentar até os 5 meses da Maria Flor, apesar de já ter melhorado muito, né, eu tive depois mais várias fissuras, e quando a Maria Flor nasceu ainda não tinha o laser, começou um pouquinho depois, então eu ficava dando mamar com a teta sangrando mesmo.
Já tinha, com certeza tinha, quando te falaram.
Só não me falaram, e acho que não era tão, porque eu lembro que a Verena, né, que veio tipo, quase um ano depois, foi a primeira pessoa que me falou do laser, ela falou, o laser tal, então eu tava começando a ficar mais...
É que provavelmente as consultoras ainda não estavam usando, mas dentro da esse mesmo laser, ó...
Ah, sim, já existia, mas já não era ainda tão comum, né, pra fazer no peito, né, que nem eu vejo que hoje já é bem mais, assim, né. Enfim, eu parei de ter desconforto, a Maria Flor já tinha uns 5 meses. E assim fomos, lindamente, eu gostava de amamentar. E aí, quando a Maria Flor tinha por volta de 2 anos, eu comecei a não gostar mais tanto. Eu já sentia aqueles incômodos, quando eu acordava de madrugada, eu já tava de saco cheio e tudo mais. Mas eu já tinha entendido que era necessário um desmame gradual, né? E aí, eu fui desmamando ao longo de 8 meses. Ela parou de mamar, ela tinha 2 anos e 9 meses. E aí, toda a minha frustração e tristeza, sei lá, o incômodo do começo da amamentação foi muito diferente no desmame, sabe? Foi um desmame muito gentil, mas foi uma fase um fim feliz, assim. Eu consegui dar um bom final para essa história.
Muito legal. Não lembrava que você tinha entrado com fórmula, tá? Lembrava de toda a história da mastite, mas não sabia que você chegou a entrar com fórmula.
Uhum. Não, e só um parênteses aqui. A gente, tetas na mesa, quase 50 episódios sobre maternidade, a gente não tinha falado até hoje de amamentação, né?
É porque é um tema fácil, né? Pra gente falar, não? É um tema bem tranquilinho, a gente tem o psicológico bem equilibrado, sabe? Emocional, pra falar das nossas dores.
Bom, a minha história, eu não pensava muito sobre a amamentação, fluiu ali a amamentação no começo, o que eu sentia na primeira semana, eu senti uma gastura, eu tinha uma vontade de empurrar o Martinho, eu lembro da sensação até hoje, assim, tipo, e não é que doía, eu usava esse termo, meu Deus, tá me dando gastura, eu tinha só vontade de empurrar ele, assim, sabe, e eu chegava às vezes, tipo, sabe, fazer aquele vácuo da boca soltando? Do peito, porque eu chegava a empurrar, mas eu não encarava, não entendia isso como dor. E aí o que eu tive muito, dezenas, umas 12, foram obstruções de ducto mamário, onde eu tinha que furar a ponta do seio com a agulha de insulina, tinha que apertar, tinha que massagear.
Ai, gente, eu lembro da Mari contando isso.
A primeira vez eu fui na médica, a segunda eu já fui sozinha, daí até que um dia ela falou, meu, para de fazer isso que você tá ficando com uma queloide na ponta do peito. Aí eu falei, não posso continuar fazendo, porque eu sou rude, né?
É pra furar, vamos lá.
Eu já tava fazendo tipo uma peneira no peito pra ver se melhorava.
Piercing, já deixava o piercing.
Aí ela falou, não, meu, para de fazer, não faz mais não. Mas eu lembro que uma coisa muito interessante que aconteceu comigo na amamentação, eu lembro que um dia tava foda, tava doendo muito aquilo e peso, e aquela pressão de que se não melhora, vira mastite, não sei o que lá, né? Aí eu já tinha chorado, tava nervosa. Aí eu lembro que foi o segundo passeio que eu dei com o Martinho, ou o terceiro, e aí tava minha mãe, minha irmã, o Latino, e a gente foi passar. Tava um frio, o Martinho nasceu num frio louco, só que tava sol, e aí a gente tudo agasalhado, pus ele no sling, fomos passear. Isso depois de ter chorado muito com o negócio da amamentação. Aí quando eu cheguei em casa, meu peito tava vazando ali no ducto, eu pus ele pra mamar e tipo, assim, eu acho que eu precisava desopilar, chorar, ver o mundo. Eu achei isso, esse episódio me marcou muito. Só que pra mim, o que aconteceu foi que assim, a amamentação fluiu, essa sensação de gastura passou, mas eu acho que eu me senti culpada porque eu nunca tive aquele amor por amamentar. Essa não é uma palavra que eu definiria amamentação. Eu acho que eu amamentei porque foi tranquilo, porque eu tive apoio por uma série de outras coisas, e muito menos do porque eu amava e eu sentia aquela conexão ao olhar ao bebê. Eu sentia, e eu sinto até hoje, conexão de diversas formas com o Martim. Eu gosto muito de fazer os cuidados, né? Eu acho que tá em mim esse negócio de cuidar. Então eu gosto de alimentar, de dar banho, de contar historinha, de brincar às vezes, 1% das vezes. Não, eu tô nessa fase. Mas, enfim, eu sempre gostei de brincar também. Agora eu tô numa fase mais difícil. Mas amamentar... E eu ficava muito me questionando por que amamentar não sentia esse amor. Então, quando eu comecei a pensar no desmame mais fortemente, é porque, de novo, começou a me dar gastura, me dar irritação e eu não queria. E aí, eu fui numa roda de uma pessoa muito querida, assim. E eu escutei... eu recomendo, né? Eu acho que vocês... Não sei, talvez ela escute aqui eu falando, mas...
Ela é muito famosa.
Ela é muito famosa.
E a gente fala dela todo episódio.
Assim, pra mim. Eu ainda não vou anunciar o nome dela, não vou falar o nome dela. Quero ver se vocês adivinhem, vamos ver quem adivinhou até agora. Mas enfim, ela falou uma coisa que me marcou muito. Ela falou assim: o desmame, tem mulheres que me contam que o desmame... Ai, meu desmame foi rápido, aconteceu assim, ó. Ela falou, gente, o desmame é uma coisa, é um processo. Quando você já começa a falar, ah, não, mamar de novo. Ou quando você começa a falar assim, filho, vai mamar, mas só depois que eu terminar, não sei o que lá. Isso já é uma forma de tirar livre demanda, já é uma forma... Então, eu percebi que... Eu desmamei o Martim com 2 anos. Mas eu percebi que mais ou menos com um ano e pouquinho, eu já falava essas coisas. Eu já estava no processo de desmame. Então, foi loucamente, o meu processo de desmame foi rápido, entre um monte de aspas. Que quando eu... Depois que eu fui naquela roda, eu já estava tão assim, já decidido. O processo já estava em mim há muito tempo, que eu fiz as coisas... que me aconselharam, amigas e tal, e tudo fluiu, funcionou, porque em mim o negócio já estava decidido, sabe? Então eu não dei para ele nenhuma dúvida sobre o que eu queria. Então o meu desmame em relação ao processo de amamentação foi mais fácil do que passar esses 2 anos amamentando, porque eu descobri que eu estava fazendo uma coisa para além da minha vontade. É óbvio que... Eu amamentava, não odiava, não é isso. Mas eu acho que hoje eu consigo falar sobre isso, mas eu me senti um pouco mal de ver que as pessoas tinham um momento tão... E a gente participava de um grupo de WhatsApp que se falava muito, essa conexão linda, e eu ficava, caceta, não tenho conexão linda.
O amor líquido, e sabe o que mais eu lembrei? Amarmentar. Você lembra disso que o pessoal fala? Amarmentar.
E hoje, assim, eu tenho mais tranquilidade de falar, porque pra mim a amamentação não é sobre amor, é muito... São outras coisas, e tem tantas outras coisas que eu posso amar, sentar, né? Sem o mentar.
E aí, para falar conosco, né, dessas tretas maravilhosas em torno da amamentação, porque aí é isso, né? Qualquer coisa em torno da amamentação já vira polarização, já vira se você falar que não ama amamentar, você é gatilho para quem não amamentou.
É.
E aí, meu, começa uma briga.
Aí você tipo, posta a foto amamentando.
É gatilho essa, porque, pô, né, eu queria e não consegui. Demais. Aí, e aí vira isso, vira tipo fla-flu, assim, eterno, é bizarro. E aí, para ajudar a gente a desvendar essas tretas aí, a gente convidou uma pessoa que a gente simplesmente fala dela todos os episódios, para todos os assuntos. É uma coisa impressionante, todos os assuntos.
Uhum.
É a Karine Durães. Materna infantil, amiga, conselheira, psicóloga, especialista em pediatria, apaixonada por cuidado e acolhimento. Isso tá tudo lá escrito no Instagram dela, então, mas não precisava escrever, porque é assim mesmo. Você entra no consultório, você já chora, é uma coisa impressionante, que a mulher já te abraça de um jeito.
É um abraço.
Esse colo aqui que eu queria.
É um abraço no oi, né? Oi, pronto.
Oi, pronto. Eu já larguei o filho lá no brinquedo e já fui abraçar ele chorando. Foi assim. Cá, fala com a gente então, se apresenta, fica à vontade.
Gente, que delícia estar aqui com vocês, né? Podendo falar de um assunto que me é caro, né? De alguma maneira, porque faz parte da vida reprodutora da mulher. Assim, sucesso na amamentação ou não, a partir do momento que você... é mãe, você vai ter que entrar em contato com esse assunto, né, de alguma maneira. Se você adotar e você adotar um bebê novo, você vai ter que entrar em contato com esse assunto também. Então, ser mãe é entrar em contato em algum momento com o assunto amamentação. E por isso que eu acho que é, às vezes, tão difícil trazer as nossas histórias, porque as nossas histórias ensinam coisas pra gente sobre a maternidade tão profundas que eu acho que a gente vai começar a conceber tudo que a gente aprende com as nossas amamentações ou não amamentações, acho que durante toda a nossa vida de mãe, né? Imagina, o dia que vocês, se um dia vocês forem avós, e acompanharem a amamentação ou não a amamentação dos netos de vocês, vocês vão entrar em contato com sensações que vocês tiveram e, de alguma maneira, vocês vão influenciar aquela nova criança numa nova geração, né?
Olha lá, tá vendo? Já chega aí, assim. Tá vendo?
Isso da gente trocar uma ideia, né, conversar e tentar achar esse lugar de acolhimento para todas as histórias, honrar e acolher todas as histórias, faz parte desse processo da gente ser essa melhor apoiadora, mas para frente mesmo, né? Quanto mais a gente conversa, acho mais a gente tem possibilidade de cuidar com carinho desse pedacinho da nossa história. E, enfim, eu sou nutricionista, eu falo sobre o aleitamento materno porque ele é o principal. Ele é a única unanimidade em relação ao alimento no mundo inteiro, né? Não tem nem...
Ai, que fofo! Amor líquido! Pronto, agora eu já mudei de lado.
Ela falou do leite, ela não falou da amamentação.
Exatamente.
Já virei a casaca.
Quando eu falo unanimidade é... Quem que tem coragem de olhar na cara de alguém e falar assim... Leite materno não é nutritivo. Isso...
Não é sobre... Isso não... todo mundo é.
Exatamente, né? Mas de jeito nenhum é sobre isso, porque se a questão fosse a nutrição que o leite materno dá, a gente poderia pensar em situações utópicas, que pelo amor de Deus que não aconteçam, de mulheres trabalharem para poder fazer doações, né? Para poder fazer ordem e venda de um produto incrível, que é o leite materno melhorado pela alimentação e pelo estilo de vida. Imagina, pelo amor de Deus, não é o caminho de jeito nenhum.
Já imaginei se esse episódio em The Handmaid's Tale.
Exatamente, que eu pensei também, né?
Cara, mas eu acho que alguém me... Não sei se vocês ouviram falar de um... A Kátia tava me falando num grupo de... Eu acho que ela falou do leite materno. De um documentário novo na Netflix que chama Indústria da Cura. Que parece que tem gente injetando leite materno, qualquer... Você ouviu falar disso, Ká? Eu não assisti o documentário, mas que doideira.
Eu não assisti ainda o documentário. Já ouvi falar disso. E também tinha uns casos, por exemplo, de atletas que queriam... uma resposta melhor no que eles estavam fazendo e também tomavam leite materno.
É,
se a gente for
isso.
Pensar na qualidade do que é o produto alimentar, né, o alimento, é uma engenharia fantástica, porque como que você... É difícil entender, assim, nutricionalmente, um alimento que tem pouca caloria e tanto nutriente. Porque é isso que ele é no final, né? Tem pouca caloria e muito nutriente. Quando falo pouca caloria, já fico com medo, já. Porque, ai, meu Deus, o leite não vai ser calórico o suficiente.
Pronto, meu filho não engorda.
Mas, enfim, né? É que amamentar é um processo onde a gente mistura coisas. E eu acho que é muito inteligente ser assim. Você descobrir como ser mãe no processo... Talvez seja simples quando a gente fala, mas na hora que a gente passa é muito difícil de alimentar seu filho, de nutrir seu filho mesmo, assim, né? E quando eu digo nutrir o seu filho, é quando a amamentação não dá certo, é você ter a coragem de pegar uma mamadeira na mão e dar na boca do seu filho também, que às vezes a sensação, eu já ouvi falar de algumas mães, assim, é como se estivesse dando veneno pro filho, cara.
Caceta.
Eu senti isso, cara. Eu senti isso, foi muito difícil, muito difícil. É surreal, assim, a opressão que eu sentia, minha, muitas vezes, mas eu sei que colocada por essa polarização toda, sabe, por toda essa bandeira, de desviar mesmo o foco, né, do que realmente importa. É isso, ninguém se discute a qualidade. E aí eu, querendo ser aquela melhor mãe possível, queria poder... ter a oportunidade de dar esse alimento pro meu filho. Só que, como precisa, né, ser falado de que o mais importante é alimentar o seu filho, será que é isso, sabe?
Eu
não sei se é essa a resposta, assim, mas não, no momento eu tinha essa sensação, assim, a culpa de não ter conseguido alimentar o meu filho com o melhor alimento do mundo, principalmente a coisa da falta do controle, né? De você idealizar algo e se deparar com... Não vai ser do jeito que você idealizou. Tiveram situações que a gente ia, né, no grupo que a gente se conheceu, pós-parto, com os bebês, realmente, o Francisco era um dos mais novos, ele bem recém-nascido, eu me escondia para dar mamadeira para ele. Tipo, porque eu não queria que as outras mães, tá, a Mari tava tudo lá, e a pediatra no momento que me atendia, e todo mundo, não queria que eles vissem eu dando a mamadeira, mesmo eles sabendo que eu complementava. Eu não queria que elas vissem, sabe? Eu tinha vergonha e me escondia.
Cacetada, tipo, é surreal, né? Essa aí é nova pra mim, tipo, bomba, boemba.
Boemba. A Mari... Eu sabia.
Mas eu fico pensando isso que se passou com a Eriquinha. Eu sinto que essa culpa materna no tema amamentação, ela vem de diversas vias. Eu acho que vem desde a história de que, como a mulher, ela é muito rechaçada por muitas coisas, e amamentar é uma coisa que, assim, ela tá pegando uma coisa que é objeto... Até fiz essa postagem lá na época da semana de aleitamento materno. Ela pega uma parte do corpo dela que muitas vezes é só fruto de prazer pra um homem, pra uma coisa que, é, né, não é só pro homem, mas enfim, isso foi desenhado pro homem, mas ela tem a possibilidade de catar a teta dela, pôr pra fora, e contra um sistema que é contra tudo isso, e de repente ela, por algum motivo, não conseguir, eu não sei, posso estar viajando, mas eu fiquei pensando sobre isso também. Às vezes eu acho que a frustração, ela passa por essa via de... Perdi minha carteirinha de feminista, né? Não tô amamentando. Eu tava ali dentro da caixinha do parto humanizado, tava tudo indo conforme o certinho. Perdi minha carteira de feminista, porque eu tô indo ali com a indústria do capitalismo, tô dando a fórmula. E aí eu acho que outra coisa que faz com que a gente tenha também um tanto dessa culpa, e eu senti um pouco dessa culpa quando eu quis desmamar um pouco... sei lá, cedo, porque, eu, assim, 2 anos cravado, faltava, tipo, ele tinha acabado de fazer 2 anos e ele não mamou mais, sabe?
Foi,
tipo...
pelo amor de Deus, faz 2 anos, pelo amor de Deus.
Foi, né? Assim, tipo, só que prévio dos 2 anos, eu já tava assim, pelo amor de Deus, então, assim, eu desmamei antes dos 2 anos, na teoria, né? É que na prática foi com 2. Mas eu senti um pouco dessa culpa, porque eu não sei qual que é a sua ideia sobre isso, mas eu acho que por conta dessa relação de amamentar com amor. Assim, para quem tá deixando de amamentar, para quem teve dificuldade, para quem não quis, para quem não foi possível, fica muito aquela coisa do nossa, né? Entra ali no junto na mesma panela do amor, e isso é muito confuso, porque você... Parece que não tá amando a criança, você não quer o melhor pra criança, você não tá se esforçando o suficiente pela criança, e eu acho isso muito cruel, e por isso essa coisa de romantizar a amamentação com esse amarmentar, amor líquido, me incomoda profundamente, porque, e quem não pode? E uma mãe adotiva, sei lá, né, um monte de outras coisas, a gente exclui tanto, e para além disso, todas as questões políticos-sociais que a gente hoje já sabe que amamentar não é amor, né, amamentar é muito mais um processo político de saúde pública e de um monte de outras coisas do que exclusivamente o amor que uma mãe sente por um filho.
Mari, o que mais passa na minha cabeça quando você fala tudo isso é até uma outra linha de raciocínio, juntando até o que a Erika falou, né, quando você diz que amamentar é amor, você incapacita as mulheres de dar mamadeira amorosamente. E aí, a grande pegada do aleitamento materno, assim, falando da boca de uma nutricionista, não é a nutrição, é o contato. Então, o cuidado que a gente teria que ter quando, de repente, uma amamentação não dá certo, é dar auxílio para aquela mulher, o máximo possível, se entregar para gostar de dar mamadeira, assim, se entregar para poder pegar aquele bebê no colo com mamadeira e olhar no olho e sorrir, sabe? Se você vê uma mulher dando uma mamadeira para o seu próprio bebê antes de 4 meses de idade, assim, olha para o rosto dessa mulher. É um olhar meio de resiliência ou de fracasso, e isso é muito injusto com a maternidade dessa mulher. Eu acho, sim, que o ato de amamentar é um ato de amor também, mas isso não significa que o ato de dar mamadeira não é um ato de amor, é que deveria ter amor em todos esses atos, né? A Erika falou, é importante dar de comer. Erika, eu colocaria uma palavra mais, assim, é importante dar de comer com amor. Isso é o importante, mais do que qualquer outra coisa. Quando eu fiz lá o projeto, que a gente foi em locais próximos da natureza para ver como que as crianças comiam, a gente foi em 3 locais. A gente foi Quilombo, na Vila Caiçara e aldeia indígena. E o que, que acontece na Vila Caiçara, que é uma coisa um pouco mais parecida com o que a gente vive? Teve uma lenda lá, uma história, né? Esses contos que se repetem, alguém contou que um bebê um dia acordou e nasceu, enfim, né? Foi mamar e começou a chorar muito no terceiro dia, provavelmente porque o leite não desceu, o bebê sentiu a sensação de fome, e teve alguma pessoa sábia que estava lá, que amassou uma banana e deu na boca desse nenê, e tinha que ser banana prata. E durante a vida desse nenê, de 1 mês até 4 meses de idade, todos os dias ele comeu uma banana e mamou no peito. E o que se fala dentro desse conto, né, é que a pessoa que deu essa banana pegou o bebê e deu de uma maneira muito amorosa e muito devagar. E aí você percebe, quando você ouve essa história, a primeira coisa que passa na cabeça cartesiana é assim, pô, atrapalhou... O aleitamento, banana, com
cagou
isso?
Cagou com a amamentação do...
Só que...
Meu, ferrou com a minha amamentação.
Você vê, né? Quando você fala uma banana, existe uma amorosidade nessa palavra. Alguém foi lá, amassou, serviu. Quando a gente fala de mamadeira, a gente ainda tem essa ideia do tipo... Putz, tudo deu errado, né?
Fracassei, né?
É o fracasso. É o contrário do sucesso na amamentação. Então, é o fracasso.
É o fracasso. E aí...
É assim que você já sente.
E aí, a minha pergunta para você é essa, Érica. Alguém olhou no teu olho em algum momento e falou assim... Perguntou, você precisa de ajuda para poder dar a mamadeira? Você quer aprender maneiras de dar a mamadeira? Assim, isso também era uma coisa que a gente deveria... falar dentro do consultório, por exemplo. Fizeram uma pesquisa, não é uma pesquisa brasileira, sobre como que os pais montam a mamadeira para as crianças, e mais de 70% das mamadeiras montadas são com mais leite do que o ideal. Por quê?
Até hoje eu faço isso.
Vamos resolver tá aí a questão da mamadeira. A gente vai resolver.
Um chorinho aqui, né? Quem sabe dorme mais um pouquinho.
É a sobremesa, né?
Fica tão marcado essa ideia de falta, né? Tipo assim, eu tô dando uma mamadeira porque meu leite não foi suficiente, ou não foi resiliente o suficiente, ou alguma coisa não foi suficiente. E aí, quando você vai colocar a mamadeira, você fala, bom, já que ele não conseguiu mamar no peito, meio que inconscientemente, né? Eu coloco aqui mais um pouquinho do pó. E esse mais um pouquinho do pós significa que existe uma insegurança e uma falta de conversa sobre os benefícios ou os malefícios de você colocar um pouquinho mais do pó. Quais são as questões emocionais que você vai ter que lidar de não conseguir dar a mamadeira na frente das outras pessoas? Como que você vai sustentar um olhar de julgamento? Ou, enfim, essas questões, né, quando a amamentação não dá certo, elas não são faladas. E aí eu acho que isso acaba empurrando mais aquela mulher para essa sensação de marginalidade, sabe? Eu estou marginal à situação ideal que se daria para aquela situação.
Nossa, totalmente, cara. E quando eu falei o negócio do amor, assim, é só me explicando, não que não é amor amamentar. É que é possível sentir... A Tata aí... Vai dizer isso aí, ó, ela vai contar. Ela tá sempre amor amamentar. Eu acho que é possível, sim, momentos de conexão e de amor na amamentação. Mas que isso não oprima quem não pôde, para quem não foi possível por diversas razões, né? Por falta de informação, por falta de apoio, por falta de condições financeiras, emocionais e sociais e físicas. Uma série de coisas. É que eu acho que quando a gente bate muito no amor, 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 você falou uma palavra muito real, assim, é marginalizar para quem não foi possível. Então quer dizer que se é amor, eu não tive amor? Sabe a conta do... regrinha de três?
E que tipo de mãe eu terei que ser para cobrir esse amor que eu não consegui dar agora, né?
Isso, eu nunca tinha pensado nisso, mas também tem isso, né?
Como isso não reflete na maneira que eu vou cobrar do meu filho mostrar que ele está sendo uma criança muito bem criada e muito bem amada, assim... Por exemplo, se ele pesar um pouquinho menos do que o ideal, eu sustento isso? Já que eu não consegui, é difícil, né? Fica cada vez... Você vai juntando mais questões a serem resolvidas a longo prazo.
Nossa.
Se não existir esse cuidado muito importante com esse maternar. Porque maternar também é nutrir. Eu não estou falando de nutrir comida. Eu estou falando de nutrir com tudo, né? Nutrir com seu amor. E aí, imagina, se a gente não está seguro que a gente está nutrindo o suficiente, a gente pode ir para dois caminhos. Eu posso querer nutrir excessivamente. Então, eu nutro excessivamente de amor e fico tentando proteger de todas as coisas, tenho medo, o medo determina muito a maternidade, nutro excessivamente com comida, fico tentando servir mais comida para o meu filho, ou eu nutro de menos. Eu não consigo lidar com aquelas sensações de fracasso, então eu fico menos presente, eu estou emocionalmente menos disponível naquele momento, não porque eu não ame aquela criança, mas é porque a minha questão de nutri-la, né, tá difícil para eu conseguir me liberar para poder nutrir ela da maneira como eu, de fato, consigo, acredito, sinto, porque eu tenho uma meta colocada para mim que não é a minha meta, que é uma meta social, né, e aí fica cravado lá no arquétipo da mãe ideal, que é a pior sacanagem que já fizeram com a mulher em todos os casos, assim, né. Cara, o arquétipo da mãe perfeita é um arquétipo que é muito duro, que basicamente bate em todas as mães, porque se você for uma mãe perfeita, coitada dessa criança, mano, não vai ter.
Insuportável, nossa.
Seria uma pessoa insuportável. Uma mãe insuportável e a criança ia senhor, tipo, fugir de casa com 2 anos.
E aí, como que essa criança não ia se sentir culpada de querer fugir da mãe perfeita? Como que ela consegue?
Porque é gratiluz, né? Você tem a mãe perfeita. Tipo, e ainda ia culpabilizar a vítima. Eu falo, porra, você tá reclamando? Você tem a mãe perfeita. Surreal, né?
E existe, né, essas mães que se entregam a tal ponto para a maternidade, para o cuidado com a criança, e dediquei a minha vida a isso, e blá, 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 e depois a conta fica nas costas da criança, né, fiz tudo por você e você não me retribui e tudo mais. E aí aproveitando que você estava falando sobre a não amamentação, né? E aí eu queria te perguntar, porque assim, eu vejo que dentro da nossa bolha virou essa guerra, assim, como se fosse tudo preto no branco, né? Então, ou você tem uma amamentação de sucesso, e aí você amamenta até a criança ter 10 anos e tudo mais, ou você fracassou, então você deu mamadeira, ou você escolheu desmamar um bebê, né, novinho, e então você é menos mãe, e aí isso é uma apologia à indústria do leite em pó e tal, tal, tal. Mas ao mesmo tempo, eu não sei o quanto isso fora da nossa bolha, eu sei que a realidade é diferente, e eu entendo dos dois lados, assim, a importância de trazer sempre esse discurso em prol da amamentação, porque eu acho que no Brasil ainda é um... Amamentar acaba que às vezes até é um privilégio você conseguir, né, ter esse apoio quando você escolhe amamentar e tudo mais. E muitas mães vão no embalo ali do... Já sai do hospital dando mamadeira e tudo mais. Então, assim, o quanto é importante ter esse discurso em prol da amamentação, claro. E ao mesmo tempo, Ká, ter esse discurso, como você falou, de que não seria sobre se você é a favor ou se você vai ser melhor ou pior se você der o peito ou se você der a mamadeira, mas sim esse apoio, né, e esse discurso favorecendo a mãe, a maternidade, as escolhas dela e tudo mais. Eu digo isso porque isso é algo que acontece quando a gente passa em consulta com você, por exemplo, e a gente sempre fala aqui que é uma sessão de terapia para as mães, porque a gente sai de lá fortalecida desse lugar do tipo, cara, é a minha escolha na minha relação com meu filho, sabe? Essa sou eu, e assim, se a minha vizinha faz diferente, se a minha amiga faz diferente, se minha mãe fez diferente, tá tudo certo. Talvez seja isso que mais falta, né? Saindo um pouco dessa polarização, e mesmo fora da nossa bolha, sabe? É importantíssimo dar informação e apoio, né, para as mulheres que querem amamentar, mas ao mesmo tempo, o quanto isso oprime, né? Quem não é capaz, mas eu queria saber de você, assim, o que você acha fora da nossa bolha, o quanto isso é diferente mesmo, né, porque a gente vive isso agora, né, da maternidade, assim, umas posições muito radicais, né.
É o que eu percebo, assim, né, exatamente como você falou, tá, o Agosto Dourado, ele é uma ação necessária, porque a informação, infelizmente, ainda não tá para todo mundo. Pra gente, né, o que aconteceu nesses anos, eu acho, que foram acontecendo os processos da amamentação? A gente consegue, dentro da nossa bolha, comprar mais ajuda para amamentação. Então, hoje tem consultora, hoje tem laser, hoje tem costura de desmame, etc. Mas como a gente precisa comprar, esse apoio ele está ligado ao poder financeiro daquela família, né? Então, se aquela família não tem poder financeiro, ela não consegue comprar esse apoio E apesar, claro, né, da gente ter banco de leite, etc. e tal, imagina que para você conseguir chegar no banco de leite, tem que ter muitos processos onde você vai ter você vai despender também uma parte financeira, né? Então, enfim, quem vai deixar de trabalhar para ir com a mulher lá dentro do, né? Como que ela vai chegar até lá? E quando ela chegar até lá, como que ela vai continuar o tratamento de ir voltar todas as vezes no banco de leite, num processo totalmente de puerpério, assim, enfim. É, então, hoje a gente tem mais possibilidade de apoio, mas as informações, elas acabam não chegando em todo mundo. Então, as informações ainda são necessárias. Mas eu acho que todas as informações sobre a amamentação deveriam ser vinculadas ao que é a amamentação de fato, que é um processo da vida reprodutiva da mulher. E sendo um processo da vida reprodutiva da mulher, essa mulher, eu desejo que ela esteja bem informada, bem apoiada, para que ela, dentro da realidade dela, porque o que vai fazer diferença para uma criança estar bem é uma mãe estar bem, né? Isso é uma coisa que eu tenho falado muito nesses meus anos de nutricionista. O que eu aprendi é que comida, nutrição é muito importante para a criança, uma mãe feliz é muito mais. Então, o primeiro passo é, tipo...
Já quero
te falar. Sério. É. É isso que a gente
já
até...
Não tem nenhum episódio, agora já...
Lá vai.
Eu fiquei mega emocionada aqui.
Com a carinha impossível.
Impossível.
E você tocou num ponto que, pra mim, é muito sensível. Só uma pessoa muito sensível pra eu tocar num ponto tão sensível, que é isso, né? E o que essa mulher precisa pra ela estar feliz? Porque pra gente... Pode, assim, a gente falando aqui dentro do nosso, da nossa caixinha, a gente precisava do apoio da família, das amigas, do companheiro, enfim. Mas eu fico pensando para uma mãe com outra condição, sem poder comprar nada disso, ela precisa de uma licença de maternidade talvez mais decente. Parece que quando a gente cavuca nesse negócio da amamentação, a gente chega num buraco muito profundo e você vê que o negócio é muito pesado, assim, né? Ela precisa de um apoio muito maior do que esse micro do laser, né? Ela precisa de um apoio social. Ela precisa de que digam para ela assim, olha, fique tranquila, acalma sua cabeça. Você não precisa voltar pro trabalho loucamente.
Você está garantida.
Você está garantida. É um auxílio emergencial, um auxílio, né, durante a amamentação decente. E aí essa mulher, ela não tem, ela vai fazer o que é mais fácil. Ela não vai dar o leite materno no copinho, ela não vai ficar ordenhando, ela vai na fórmula. E aí a fórmula é demonizada e, caralho, você não ama seu filho. Então é muito louco essa polarização.
Para criança que pode receber a fórmula, porque quando a gente fala de Brasil, usar fórmula infantil também é um privilégio.
Fora isso, que é uma fortuna, né?
Essa movimentação dessa conversa, né, sobre amamentação e fórmula infantil, na minha opinião, também teria chegado até a indústria, para a indústria fazer o melhor papel que a indústria poderia fazer numa ideia de economia mais circular, que seria a melhor fórmula possível, pelo menor custo possível, em relação à parte ambiental, né? Assim, quanto custa? Da onde vem essa fórmula que a gente está comprando? Vem da Alemanha? Cara, não dá para a gente achar que é normal. Você tem que comprar uma fórmula que vem da Alemanha, você tem que comprar essa fórmula cada 2 semanas, porque isso tem um custo para o planeta muito grande. Então, existem muitas responsabilidades que precisam ser tomadas nessas frentes, né? E aí, por exemplo, beleza, a gente tem uma fórmula com baixo custo. Faz programa para as mulheres receber a fórmula ou não? Complexo também, né? Porque como que a gente vai... Exato, né? Como que... Isso apoia a amamentação ou não apoia? Mas quem que primeiro precisa ser apoiado? São questões que precisam ser discutidas e essas questões elas precisam vir primeiro dos direitos das mulheres, né? As mulheres precisam estar em locais onde elas discutem essas questões que ainda não têm resposta para a gente entender qual que é a base que a gente precisa começar a mexer. E é bem o que você falou, na minha opinião, sabe, Maria? É deixar de ser uma questão particular e passar a ser uma questão... Social
e... política, sei lá. É muito
porque
louco.
Porque isso,
né?
É capital humano.
É, então. É muito louco porque fica... Essa polarização, eu acho que ela mascara o real motivo... Eu sou super a favor de politizar as coisas. Eu acho que politizar é diferente de polarizar. Quando a gente polariza, a gente, nesse caso, pelo menos, eu não pensei em outros, mas a gente despolitiza, a gente tira isso do campo de política social, de saúde pública, né, e coloca num campo de apontar dedo, de julgamento, de, ah, você fez essa escolha, eu fiz a minha. Né? Então, assim, que porra de escolha é essa? A mulher não tinha escolha, na verdade, era até aquele Instagram Militância Materna, eles fizeram um post sobre isso, elas fizeram, que eu achei foda. E uma das coisas que ela falou, no final, ela termina o post falando assim, ser mãe não é fazer escolhas, é minimizar danos, uma coisa assim, eu achei fantástico. Eu falei, cara, é bem isso, às vezes esse negócio para uma mulher, nessa condição... E aí, depois a gente vai falar sobre uma enquetezinha que a gente fez no nosso Instagram, mas eu fico pensando, se pra nós, com todas essas condições, foi treta, olha a história da Eriquinha, olha a minha história, olha a história da Tá. Você acompanha mulheres de classe média, né, lá no seu consultório, brancas, de classe média alta. É treta. Imagina pra uma mana lá do Cafundó do Judas, que tem zero apoio, assim, social, imagina, de parceiro, de família, de qualquer coisa, imagina pra ela, como é resistir, sabe?
Sim.
Exato, porque eu fico pensando na minha história, é bem isso, Ká. Ok, então, vamos respirar, vamos decidir a fórmula, não sei o quê. Eu quero a melhor fórmula. Então, eu quero a melhor forma. É isso. A classe média não desiste de ser...
classe média!
Tocar, cara. Eu não... É isso. A gente não desiste de não se tocar da porra da bolha que a gente tá, né? Eu quero a melhor fórmula, então. Porque é alguma coisa pra eu me sentir fazendo... É melhor. Surreal,
né? Mas você não tá errada, Eriquinha, porque assim...
Não, eu sei, mas é que a gente sabe que isso é até a militância também falou, né, Mari, que você colocou aqui na pauta, achei fantástico. Qual mulher que o capitalismo escolhe, né, pra amamentar? É isso.
Tipo, outra coisa que ela falou assim...
Esse tipo, sou eu, Mari, tá, aí uma vai comprar a fórmula e dar grana pra indústria.
A outra tem todo o apoio da família, do marido.
A outra vai fazer bonito. Exato, é essa mulher que o capitalismo escolhe. As outras mulheres que estão fora aqui da nossa vivência, da nossa bolha, não.
É, a quem interessa uma criança bem... Qual criança que interessa ela ser bem nutrida e saudável, né? Qual é a criança que vai chegar lá, né? E ela falou uma coisa muito interessante também nesse post, é muito importante a informação que o Augusto... As informações que o Augusto Dourado traz, e ainda é muito necessário. Mas assim... Assim como o negócio... Deixa eu tentar elaborar isso para não ficar, ficar escroto, assim. Mas sabe a hashtag lá do antirracismo? As pessoas... Eu tô me incluindo, tá? Não tô me tirando... E, nossa, não vou falar na primeira pessoa. Quando você vai lá na hashtag do SMAM, cara, só aparece mulher branca.
Pra quem tá chegando, né, Mari? Pra quem tá chegando
essa
mensagem?
Pra quem que tá chegando? A Ká falou uma coisa que é muito... Ainda falta informação. E ainda falta muita informação, principalmente pras mulheres mais vulneráveis. E se a gente ficar nessa... Eu tô insistindo com o negócio da polarização... E uma das perguntas que a gente faz lá na enquete do Instagram é bem também sobre se a pessoa tem uma posição sobre a amamentação e o aleitamento, né? E a gente vai ver, assim, a imensa maioria tem uma posição sobre. Então, assim, eu acho que a gente fica escolhendo lados quando eu acho que a gente tinha que escolher o lado de todo mundo, né?
Uhum,
a informação para todo mundo.
E aí eu acho que entra isso, né, que a Ká falou, sabemos dos benefícios do leite em si, né, nutricionalmente e tudo mais, mas para além disso, assim, o quanto que vale esse sacrifício, muitas vezes, da mulher, mãe, né, para amamentar e às vezes seguir a amamentação quando volta ao trabalho e tudo mais, o que vale mais, sabe, entra na conta, será o bem-estar da mulher, a segurança da mulher, a escolha dela, né, ela estar tranquila com a escolha dela, ou porque muitas vezes a gente se pega nesse caminho de eu tenho que amamentar, e quando a amamentação vai, você fala, eu tenho que ir até os 2 anos, né, pelo menos, porque é isso que, e aí a mulher em si não entra nessa conta, né, como se ela fosse só a teta ali que dá o leite, e aí você falou isso, né, Cal, vale muito mais a mãe estar bem do que você amamentar por 10 anos seguidos, né?
Super, eu acho que, assim, na verdade, o dia que a gente conseguir falar que, assim, esquecer a ideia que a amamentação é um sacrifício, isso significa que ninguém está ultrapassando o próprio limite para poder fazer uma atividade. Enfim, a amamentação sempre vai ser abnegação. Abnegação é você para a sua existência naquele momento para viver a existência de outra pessoa, né? E quando você não amamenta, provavelmente você vai ter uma abnegação de mais tempo, porque durante um período, dentro da sua cabeça, você vai ficar deixando de pensar em outras coisas e abnegando de pensar em outras coisas, só pensando nessa situação, né, que acabou não acontecendo. Então, a amamentação é a abnegação. Mas a partir do momento que ela tem que ser um sacrifício, então, né, por exemplo, a mulher ela tem que tirar leite no trabalho e aí aquele trabalho ela vai sentir, vai sofrer assédio e vai acontecer um monte de coisa. Então, aquilo está sendo sacrificante para ela. Aqui não está no caminho certo. Toda vez que a gente coloca sacrifício junto com a amamentação, aí tem várias coisas acontecendo que não deveriam estar acontecendo, desde a vontade da mulher pura e simplesmente. Então, eu estou me sacrificando aqui todo dia para amamentar, você está se sacrificando, não é o caminho. Desde do tipo, eu estou tentando matar um leão por dia para amamentar, e aí o problema não está no desejo dela, o problema está no tamanho do leão que estão deixando chegar até ela, né? Porque a mulher que amamenta, se a gente fosse colocar esse capital humano na conta, ela deveria ser muito protegida, porque esse trabalho que ela faz, ele não tem preço, não tem como quantificar isso. Isso faz parte da condição humana, e o nosso objetivo como ser humano, na verdade, se eu for pensar, né, final de cada motivação é a gente ser feliz. Então, aquela amamentação, ela está fazendo dois seres felizes, pelo menos, né? Duas pessoas estão felizes naquele momento, porque às vezes a amamentação não está feliz para o bebê também, vamos falar bem a verdade. Se o leite não for suficiente, o bebê não está feliz, gente.
Exato.
Não vai fazer o quê? Tipo, é uma condição que apareceu naquele momento, que a gente não vai conseguir controlar tudo. Se tem gente que nasce sem um dedo, como que não vai ter uma mulher que, de repente, por questões inúmeras, né, desde físicas, emocionais, de etc, 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 vai ter possibilidade de amamentar ou não, ou questões sociais mesmo, né, quando que essa mulher precisa?
Naquele momento, né?
Gente, uma mulher voltando a trabalhar com um bebê com 2 meses de idade, aí não é nem um problema de amamentação, é um problema de não respeitar o ciclo do processo que é o nascimento mesmo, né? Não é só para proteger a amamentação, é para proteger a dupla, aquela dupla ela precisa amadurecer junta.
É, essa coisa da vontade, né? Essa palavra, vontade de amamentar, foi uma coisa que pegou muito pra mim. Porque eu ouvia isso das profissionais de saúde. Mas você quer amamentar? Você tem vontade? Porque se você não quiser, tudo bem. Sim, mas eu tenho. Eu quero amamentar.
E agora? Só isso?
Se não quiser, eu não tava aqui.
Você não vai ouvir de mim que eu não quero. Pra você ficar tranquila de receitar a fórmula, entendeu? Eu sentia muito isso. Tipo, porque elas queriam ouvir de mim. Não, porque assim... Ela falava, você não tem nada. Exames, tá tudo certo. A lactase, lá sei lá o quê. Pega, tá certa. Então, assim, eu acho que você tem que assumir que você não quer amamentar.
Caralho.
Era isso que eu ouvia.
Que violento,
e eu,
né?
Cara, então,
muito
não.
Muito violento.
Não, eu não... Ah, ela, então acho que você tem que ir no psicólogo. Ah, tá, é isso. Cara, então, mas meu filho tá chorando agora.
Sempre colocando assim, o psicólogo como algo pejorativo, né? Você tá com um probleminha.
Exato. E assim, e é isso, até onde vai a compra, né? A compra de eu conseguir amamentar ou não, né?
Sim,
então ali
essa
já foi o meu limite.
É, um profissional.
E eu já tava num limite financeiro, assim, com toda essa coisa do peso, bababá. E emocional também. E obviamente meu emocional tava abalado. Se eu tô desde que a hora que o menino nasceu, ele não cresce. Que emocional que eu vou ter. Não, tô ótima. É só eu entrar lá no psicólogo que vai dar certo. Vou jorrar leite aqui. É muito foda, né? Muito foda.
E aí a gente vê que essa tal vontade é permeada de uma série de outras coisas para além do desejo, né? A vontade tem toda a condição que tá ao redor ali, tá? Você podia até estar com vontade, mas você, qual é o seu apoio? O que, que você tá tendo de... É louco, assim, é... De novo, acho que é só destrinchar essa palavra vontade, né? A vontade, ela é traduzida só num querer, mas ela é muito além do querer, né?
E essa vontade pode ser a fonte da dor. Porque, assim, o que eu tô te dizendo, nossa, é que eu quero muito. E aí, o nosso coração, né? A gente escolhe o que a gente faz, mas a gente não escolhe o que a gente deseja. Se você deseja muito amamentar, isso não é garantia que você vai conseguir amamentar. Mas é uma garantia de uma frustração se você não conseguir. Se você tem o desejo e a realidade é que se a gente pergunta para as mulheres gestantes se elas têm o desejo de amamentar, a grande maioria tem o desejo de amamentar, né? E esse desejo, ele pode ser suficiente a ponto de atender até aquele limite, aquela demanda que aconteceu naquele momento. E aquele desejo, ele pode ser tão grande a ponto de não conseguir entender o limite também, sabe? Do tipo, se forçar mesmo, se levar até a última gota da sua energia, da sua sanidade mental, colocar em risco o seu próprio vínculo, a sua própria...
A saúde daquele bebê também.
Saúde do bebê também, né? Só, obviamente, né, não quero falar isso de um lugar que coloque essa culpa em cima da mulher de jeito nenhum, pelo amor de Deus. É alguém que precisa contar isso para ela, né? Alguém que tem que dizer... Assim, eu digo que o papel do profissional da área da saúde deveria ser assim, na minha opinião só de uma profissional da área da saúde. Olha, isso está acontecendo agora. O problema pode ser esse, esse ou esse. O caminho é esse ou esse. Como que você se sente em relação a isso? Que é muito diferente de definir do tipo, dê a fórmula. E também é muito diferente de não assumir o que está acontecendo ali naquele momento, de não sustentar aquele risco, né? Quando você é profissional da área da saúde, você também tem que ser capaz de dar notícia ruim. Do tipo, eu sinto muitíssimo, eu estou vendo o que você deseja, eu gostaria de poder ter mais ferramenta para te ajudar, mas agora, nesse momento, existe o imponderável, que é o que a gente não conta, assim, é como, às vezes, Érica, você tem um problema que ninguém sabe o que é, e que a real é que, às vezes, nunca vai saber, né?
É, e assim, e falar, e tá tudo bem, vamos em frente. E foi quando eu virei a chave, foi quando o profissional de saúde, que aí eu mudei, ele virou para mim e falou isso, falou exatamente essa frase que você falou. Ele falou, como você sente quando você dá mamadeira com fórmula? E eu lá, aos prantos, falei, eu não gostaria, mas eu me sinto bem porque eu vejo que ele tá satisfeito.
Uau! Aí ele e aí fala, você se ouve nessa hora.
Que eu já tô chorando agora. Exato! Ele falou, então...
Eu também.
Ele falou assim, então, para! Pra que que você tá fazendo isso, sabe? Tipo, gente, virou consulta da Érica esse episódio. Pelo amor de Deus. Já vou fazer a transferência aqui pra vocês três, porque virou a consulta aqui. Psicológica, né? Porque, meu Deus.
É um papo filosófico, né? Também.
Essa, a diferença foi essa, sabe? De virar e falar, temos um problema. E o problema era... É você desse estado, querida. Vamos se olhar, né, no espelho, porque você está, assim, deplorável. Há 3 meses, num estado que eu era um fantasma, né, andando por aí, sei lá. E o seu bebê não ganha peso, ele precisa ganhar. Temos esse problema, né? Temos essa opção aqui. Como você se sente? É isso, não tem outra ferramenta no momento. Vamos nessa, sabe? Tá tudo bem escolher essa, porque é realmente uma opção viável. E, cara...
Érica, vamos dividir essa consulta aqui agora?
Não, a Thaís e a Cá só estão, tipo, rindo e chorando com as nossas histórias, Mari.
Não, é que é uma pergunta super clichê, mas que eu preciso aproveitar que a Cá tá aqui, mas eu preciso fazer essa pergunta. Porque ouvindo você falar agora, Cá, que existe essa possibilidade de realmente não ser possível, para além de questões emocionais, questões físicas mesmo, é a pergunta de US$1 milhão. Não é natural, então, amamentar? Ou é natural? Porque na minha cabeça, assim, é natural, é um processo. Igual é que você falou duas coisas e eu acabei ficando na dúvida, assim. É um processo do pós-parto ali, então, da vida reprodutiva. Mas existem casos que realmente não é possível. Como que é essa história de... É natural amamentar?
Mari, existe também como se fosse uma polêmica onde a gente discute o que vem da biologia e o que vem da cultura, como se a gente pudesse avaliar o que é a gente separado.
Entendi.
Né? E, na verdade, a biologia ela se molda através da cultura também. Então, imagina que se você conversar, por exemplo, com a sua avó e você perguntar, avó, você conhecia mulheres que não podiam engravidar? E ela vai dizer para você, talvez uma. Agora, se eu pergunto para vocês três, vocês conhecem mulheres que não conseguem engravidar? Com certeza, cada uma de vocês conhece um grupo de mulheres que não conseguem engravidar. E aí, quais foram as mudanças culturais dos últimos anos e de rotina e o quanto a gente excede as nossas capacidades físicas, às vezes, até que lugar que a gente vai, se a gente está indo muito no nosso limite, e se nesse meio do caminho a gente não perde algumas possibilidades de conexões que seriam biológicas, né? Então, por exemplo, para você amamentar, você precisa ter uma rede específica de hormônios funcionando naquele momento, exatamente como é para você menstruar. É tão natural que menstruar e amamentar é a mesma coisa. Mas pode ser tão difícil porque isso não é uma coisa controlada por um botão. Isso é uma coisa controlada por hormônios. E quem controla os nossos hormônios também é o ambiente que a gente vive.
Afinal, então, somos seres biopsicossociais e espirituais, então não tem como separar.
Não tem como separar. E aí eu acho que se é natural não amamentar, né? Quando eu chego lá na aldeia indígena e pergunto sobre amamentação, é muito diferente quando eu chego numa roda em São Paulo e falo sobre amamentação ali. A amamentação, ela é basicamente a regra. E teve um caso que não foi uma regra. Então, uma das mulheres indígenas, a mais líder, inclusive, ela falou, a minha cunhada falou que não tem leite. Ela olhou para mim e ela falou, eu acho isso um absurdo. Como não tem leite? Todo mundo tem leite. O que que aconteceu? Até aquela geração, todo mundo tinha leite. Quando aquela aldeia começa a mudar a cultura com os nossos processos ocidentais e diminuindo o espaço para esses hormônios que têm a ver com a produção de leite, né? Então, o que é um hormônio que tem a ver com a produção de leite? O hormônio do afeto. O quanto nós temos espaços, mulheres, para sermos afetuosas umas com as outras hoje em dia e como não era antigamente. Tudo bem que hoje a gente tem uma possibilidade de talvez trocar afeto com os nossos parceiros maior do que é hoje, mas as mulheres, elas são mais carinhosas. Assim, pensando em mulheres, quando eu estou dizendo no feminino, né? O lado feminino é um lado ligado ao cuidado, e aí todo homem, toda mulher tem um lado feminino. Mas antigamente a gente podia viver mais essas histórias do feminino, né? Então, a minha filha, ela tem 20 anos. Eu me lembro que quando ela nasceu, a minha vizinha, eu morava num bairro de periferia, e isso era mais comum na periferia, ela entrou na minha casa, ela não falou direito comigo, ela simplesmente pegou ela, deu um banho nela, colocou a roupa que ela trouxe da filha dela, e perguntou o que eu precisava, e tipo, descansei enquanto dou banho nela, deu um banho assim, e me entregou ela, e aquilo não era uma coisa incomum no meu bairro, sabe? Existia uma troca ali de coisas que eram de mulheres, como você entrar na casa da sua vizinha, e abrir as coisas, e fazer as coisas mesmo, e aí agora a gente vive um mundo muito diferente de como era, então a gente tem muito menos espaço para essas afetividades, e as mulheres, elas também, a gente precisou, né? Não sei se precisou, mas me incluo nessa, masculinizar as nossas ações, e isso tem um repertório hormonal nesse processo, né? Então, a ocitocina é o hormônio do amor profundo, da entrega, do sentimentalismo, e a gente cresce, às vezes, ouvindo, né, das nossas avós, não seja boba como eu, trabalhe, ganhe seu dinheiro, e aí você vai dando espaço menos para essas coisinhas de mulheres, e aí você vai, tipo, ah, não, agora eu vou estudar, agora eu vou trabalhar, agora eu vou construir, e aí isso é muito maravilhoso também. Mas eu acho que a gente não precisa ser uma coisa ou outra, né? O difícil é tentar achar esse equilíbrio aí no meio do caminho, mas fica fácil buscar, porque é natural. Mas se a gente não cuidar da cultura agora, vai ficar cada vez mais difícil aumentar.
E sabe, isso faz tanto sentido pra mim, Kai, na minha história de amamentação, que no começo foi aquela loucura, e depois eu realmente, eu gostei mesmo, né, de amamentar. Aí você falando, agora me veio muito, assim, uma cena que foi muito recorrente no meu puerpério, que era a minha avó junto comigo. E lá vou chorar. Ela tá viva ainda, tal, mas, e ela mora aqui perto de casa. Então, nos primeiros meses, eu ia lá na casa dela todo dia, à tarde, tomar café com ela, ficava sozinha, meu marido saía pra trabalhar, essa constituição, né, das cidades grandes e das famílias, assim. Então, eu ficava muito sozinha, como você falou, né, tem sido muito solitário pras mães, né. E aí eu saía de casa à tarde, ia para casa dela, passava a tarde lá e voltava à noitinha. E aí ela sentava do meu lado enquanto eu tava amamentando a Maria Flor Pequena e ficava me contando histórias dela, tipo, dela quando ela amamentou minha mãe e os meus tios por muitos anos, né? E o meu tio, um dos meus tios, ela amamentou acho que por 4 anos, assim, ela parou porque engravidou da minha mãe. E aí naquela época não amamentava, quando engravidava, né, não amamentava. Então ela amamentou sobrinhos dela, porque a cunhada dela, ela morava no interior de Goiás, então a cunhada dela engravidou várias vezes, um atrás do outro, assim. Então quando engravidava, parava de amamentar, e minha avó continuava amamentando. E assim, e ela ia me contando essas histórias, era essa a nossa conversa. E o quanto isso, em algum lugar, me alimentou. Sabe, você falando isso agora, fez total sentido, porque eu ia nas rodas de conversa que eu conhecia as meninas, e ali era minha rede de apoio para mulheres que estavam como eu, na mesma fase que eu, vivendo aquela realidade no momento, né, de amamentar ou não amamentar. Mas ao mesmo tempo eu estava sendo abastecida pela minha avó com histórias ancestrais, assim. E o quanto isso nos traz esse acolhimento, sabe, de tipo... Ela sempre foi muito a favor, né? Então ela fala, Thaís, e ela ficava falando meio baixinho. Ela tem uma coisa assim, sabe? Tipo assim, ó, papo de mulher esse. Então ela fala, olha, não ouve o que fala, amamenta até você quiser. Pode amamentar, isso faz bem, não vai fazer mal pra você, não vai fazer mal pro seu peito, amamenta até quando você quiser, isso faz muito bem, não sei o quê. E aí eu fui muito abastecida dessas histórias, que eu acho que tem muito a ver com a raiz, assim, do ser mulher, né, Ká? De tipo, não tenha pressa, sabe? Eu acho que isso ficou muito em mim, assim, meu, não tenha pressa. E eu tive o privilégio de não precisar ter pressa, e porque eu pedi demissão do meu trabalho, e não voltei a trabalhar após a licença maternidade. Então eu pude viver, eu fui cuidada, como você falou, né, Ká? Eu acho que tão importante quanto esses discursos em prol da amamentação e tudo mais, é importante esse apoio para a mãe e o bebê ali. Eles precisam ser cuidados e resguardados socialmente mesmo, né? Cara, não tenha pressa. Você não precisa sair correndo que nem uma louca para ir trabalhar. Você não precisa sair correndo para emagrecer, para não sei o quê, sabe? Se você tá feliz, assim, a gente vai cuidar de você para você poder ter esse momento. Eu fui muito cuidada, sabe, nesses primeiros meses. Eu acho que isso me garantiu uma amamentação prolongada, mas assim, desse lugar que eu tinha prazer mesmo, né?
Você foi permitida, né, em algum nível profundo, você se permitiu curtir e viver aquilo de alguma maneira, porque a gente fala muito sobre o amor, mas amar uma criança também é uma coisa um pouco nova, né? Amar mesmo, você ser capaz, possível, assim, legalizar o amor que você sente pelo seu filho, porque para uma geração atrás só se falavam para aquela criança, deixar aquela criança chorar. Então há quanto tempo que a gente ouve que a gente pode ser liberada para de fato sentir o amor, né, pela aquela criança? Ou o quanto você precisa segurar o amor que você sente, porque na verdade aquela criança vai te dominar, né? Vai acabar com a sua vida logo depois. Então eu acho que também para essas histórias serem mais felizes, de alguma maneira a gente precisa legalizar mais essa ideia de que sentir essa construção desse amor pelo filho é uma coisa normal, natural, e você vai ter esse desejo. Você vai ter o desejo de ficar com seu filho, você vai ter o desejo de viver esse amor, viver esse relacionamento, né? E parece bobeira dizer isso, porque parece que é óbvio que cada pessoa vai amar seu próprio filho, mas às vezes eu fico pensando até na nossa criança interior, sabe? Quantas pessoas se sentiram verdadeiramente amadas quando eram crianças, mesmo se com certeza eram amadas.
Ou cuidadas, né?
Ou cuidadas, eram cuidadas, né?
Mas quantas se sentiram verdadeiramente amadas? Eita! Fica
aí, fica
essa pergunta.
Fica no ar. O episódio anterior sobre maternidade falou um pouquinho.
Falou um pouco. Ô, Ká, e o quanto isso permite, inclusive, a gente ter escolhas muito mais conscientes, escolhas conscientes e seguras, assim. Eu digo porque eu sinto que se eu resolvesse dali 2 meses, que já não queria mais amamentar, tá? Eu entendo, eu tenho quase certeza que a minha avó teria um discurso muito parecido. Não, querida, tá tudo bem no desmamar. Olha, eu também, minhas cunhadas desmamavam porque engravidavam. Faz parte. Não, ó, a gente dá uma papinha, um chazinho, não sei o quê, não sei o quê. Então eu entendo que é muito mais desse lugar cuidado com as escolhas daquela mulher, né? E não, tipo, faça assim ou faça assado. E aí, quando você toma uma decisão de, não, vou seguir essa amamentação.
Era
ou quando eu tomei a decisão.
A você, né, tá?
A mim. E aí, quando eu decidi, putz, tá começando a não ficar legal, eu intuí praticamente, assim, tô sentindo que já vai me dar no saco. E assim, eu não quero surtar, que sai do meu peito e tudo mais. Então, eu vou fazer algo bem. E aí, eu fui com muito apoio de Karine e todas as dicas, né, e as conversas com as amigas, assim, eu fui fazendo um desmame do meu jeito ali que eu senti. Mas você se sentir apoiada o processo inteiro, né? Seja dando mamadeira, seja dando seu peito, seja dando papinha amassada, seja fazendo BLW.
Fazendo desmame, né?
Fazendo desmame, colocando na escola X ou na escola Z. Então, eu acho que é esse papel social, né, Kai, também dos núcleos familiares e tudo mais, que perdeu e a gente se sente tão desconectada muitas vezes, né?
Bom, além da treta que é pro amamentar, né, o processo durante, tem o desmame também, que parece que existe aí um certo julgamento nesse processo, e é muito louco, né, Kav, que esse julgamento às vezes ele vem do não, mas já, ou nossa, ainda não desmamou? A gente fez essa enquete que eu já vou ler aqui, é muito louco como cada uma falou uma coisa nesse sentido, porque no final a gente abriu uma caixinha para que as pessoas pudessem falar um pouco. E, aliás, a amamentação é um tema que ainda é tanto uma ferida, digamos assim, aquilo que você falou, enquanto aquilo for um sofrimento, não for algo da ordem do tá fluido, tem alguma coisa que a gente tem que olhar para isso. E é curioso como nesse tempo todo de Tetas na Mesa a gente fez essa enquete, a gente trabalhou isso ali no Instagram e foi onde a gente teve mais participação. E aí eu vou só falar aqui brevemente de algumas perguntas que a gente fez e um pouco do resultado. Eu não vou falar 100%, porque a gente vai tentar colocar lá no... Eu falo tentar, porque às vezes as coisas que a gente fala que vai fazer não sai. Então a gente jura que vai tentar colocar lá o resultado. Mas a primeira pergunta foi se você é mãe, né? E teve a possibilidade de amamentar. A amamentação para você foi o quê? Sussa ou treta? A maior parte, 62% das pessoas que responderam disse que foi treta, mas é interessante que nesse caso teve um monte que pediu, pô, tinha que ter um caminho do meio, porque foi muito treta no começo e depois virou sussa. Não, e tem hora que é sussa, tem hora que é treta. Mas, gente, não é minha culpa, é o Instagram que só deixa eu apertar sim ou não. Não vem com divagações aqui nas enquetes.
Seja objetiva, querida. Seja objetiva. Né?
Não, eu fiquei pensando, eu respondendo isso, como ia ser torturante. Eu não consigo responder só isso.
O meu resultado tá computado aí.
Mas eu também respondi, mas eu não consigo responder só assim, só não. Eu só respondi porque eu sabia que no final ia ter uma caixinha pra eu falar um pouco. Enfim, aí essa pergunta foi bem assim legal. Você gostava, né? Gosta de amamentar? Eu tinha uma expectativa. Sabe quando você vai fazer um estudo científico, que você tem uma pergunta e você tem uma hipótese? Eu tinha uma expectativa dessa, de praticamente zerar a resposta não. Mas a gente teve 20% das pessoas que responderam falando que não gostavam de amamentar. E curiosamente, uma pessoa escreveu lá no... Eu me identifiquei bastante com ela. Uma mulher escreveu para mim no direct, pra gente no direct, aqui eu que estava falando com ela. Ela contou que ela ainda amamenta e escreveu, e não gosta de amamentar. Daí eu perguntei, e por que você amamenta? Por que você ainda está nesse processo? Ela falou assim, porque eu sei da importância, eu sei dos benefícios, mas eu já estou pensando aí que quando eu passar o Covid, eu vou... Aí eu escrevi para ela, nossa, eu me identifiquei muito com você, eu tenho a impressão... Que assim, do zero aos 12 meses do Martim, eu fiquei tentando acertar a amamentação. Dos 12, do um ano aos 2 anos, eu fiquei desmamando ele, sabe? Meu processo de amamentação foi assim. E é louco, né? É importante a gente saber dos benefícios, mas eu sempre me questiono assim, como que vai ser com o outro? Cada caso é um caso, tal, com outro filho. Mas, né... É o não olhar pra gente, a gente faz uma coisa só porque falaram que é importante. Né? Que tipo de leite que eu dei? Que
só
tipo de momento que
a bandeira,
gente...
né?
Só porque você é minha bandeira, que doido, né?
É.
Aí a outra pergunta foi. Você defende algo em torno do tema amamentação?
Olha lá, as militantes, ó.
Em torno do tema amamentação. A ideia da gente fazer essa pergunta foi para saber mesmo se as pessoas tinham algum lado. É óbvio que eu não ia entrar no mérito lá, mas tem. 91% das pessoas defende algo em torno do tema amamentação. Eu não sei, é difícil a gente falar isso só por essa pergunta, mas será que aí já não entra tal da história da polarização? Não sei, porque pode ser que a pessoa defenda que toda mulher possa amamentar. A gente não foi a fundo nessa questão, né?
Essa foi minha resposta, porque eu respondi a nossa própria enquete.
É,
fui pensando nisso, eu tenho uma posição...
É. É interessante porque ninguém é, assim, apático sobre o tema. Eu senti que é algo que mexe muito com nós mulheres, assim. Amamentando ou não, você acha que sua escolha foi bem informada? A maioria acha que foi bem informada, mas nessa pergunta tiveram pessoas que também falaram assim, no começo eu não fui bem informada, vieram escrever, né? No começo eu não fui bem informada, mas eu insisti, eu fui lá, eu sabia que tinha algo de diferente. Então, assim, demonstrou, não foi só uma, duas, foram várias, mas eu demonstrei algum tipo de persistência. Então, né? Informação não é a única coisa. É. E quando ela falta, mais falta ainda.
Você voltou não? Eu votei não, exatamente porque a informação de que o leite materno é maravilhoso...
Eu tinha.
Perfeito, ok, isso eu já sei. Isso ninguém... É isso, tipo, isso pra minha bolha aqui da classe média, eu já tenho essa consciência. Mas me faltou dizer que tá tudo bem também se você não conseguir.
Uhum.
E sim, você pode não conseguir. Porque é essa palavra, sabe? Não é quero ou não quero, sou a favor ou sou contra. Pode ser que você queira e não consiga, pode ser que você consiga e não queira.
Exato, que é meu caso, um pouco.
É isso.
Perfeito.
E aí, uhum. Justo que pra mim faltou a informação desse tipo de coisa, não a informação técnica, criteriosa, do estudo científico, uhum. Da fórmula do...
São muitas variáveis, né?
Que eu paguei, provavelmente.
Eu vejo assim, dentro do que era possível fazer com uma ferramenta de Instagram, faltou pra caralho, faltou coisa. Mas também não dá para as pessoas ficarem respondendo um monte de coisa. Mas essa...
É melhor que meu TCC, minha filha.
Não, ótimo. Mas é só
mais super interessante. O que eu falei que envolve várias variáveis é a amamentação fluir ou não fluir, né? Não é só sobre você querer, você ter apoio, né? Assim, muitas variáveis, é... Como a Eriquinha falou, assim.
É, então, eu acho que é mais pra como que a pessoa se sentiu do ponto... Porque, por exemplo, a Eriquinha, ela teve informação, mas ela não se sentiu informada, você entende? Então, eu acho que a ideia da pergunta era mais pro puxar pro sentimento. Porque, assim, o que é? Eu já tive informação pra caralho de pediatra sobre uma série de coisas, mas a pessoa tava falando Medicase, olha, que eu sou da área da saúde. Então, assim, né, o que é ser informado? Porque na cabeça do cara ele tá dando um monte de informação e na cabeça da mulher ela só tá ali chorando, pelo amor de Deus,
exato.
Me tira daqui.
Ele não tá te enxergando, né? Ele tá passando ali a informação técnica que tá no manual e agora no manual... das militantes para a amamentação é esse, não, toda mulher consegue, toda mulher tem leite, pá, 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 entendeu? E às vezes não é, você tem que...
Uma afirmação, a afirmação que mais oprime, né?
Isso, é. Exatamente.
E anula, né?
Eu acho que muitas informações, elas ficam cortadas no meio, então, por exemplo, toda mulher tem leite, acho que toda mulher tem o direito de fazer a tentativa de amamentar. Ela tem que ter o apoio, o direito, e provavelmente ela tem a parte fisiológica ok para isso, mas a gente não é um ser só fisiológico, né? E aí, como eu falei...
Essa frase que você falou assim, de toda mulher tem leite, acho que é uma frase muito marcante, que oprime muito quem não consegue amamentar, cara, muito, muito.
É, realmente, toda mulher tem o direito de tentar amamentar se quiser,
de tentar amamentar.
Do jeito que você falou, relacionando a menstruação, né, Ká? É isso, como explicar que um ciclo eu atraso 5 dias... o outro ciclo, e aí assim, se eu fizer os exames, tá tudo bem comigo, exames de sangue, sei lá.
E às vezes, por exemplo, uma pessoa tem síndrome do ovário policístico durante 6 anos, e aí ela de repente não tem mais depois, e assim, coisas aconteceram no meio do caminho, mas não dá para explicar exatamente o que foi que ela mudou para aquilo acontecer, mas aconteceram várias coisas, por isso, por exemplo, uma história que deu certo não necessariamente vai se repetir, e uma história que não deu certo não necessariamente vai se repetir, porque a mulher construída depois daquela gestação, ela virou outra mulher depois. E essa outra mulher tem outras questões, ela tem outras informações, outra cascata hormonal, talvez outra rede de apoio, e aí vai ser uma nova treta, para poder ver como que vai ser, e aí essa mulher, ela também vai ter possibilidade de escolher até o quanto ela aguenta essa treta, né? Aí você sai daquela situação, entra em outra, e aí você fala, pô, eu já sei um pouco mais sobre mim. Então, a minha chance de sair mais satisfeita dessa nova história é maior. Não estou dizendo que a minha chance de sair mas a amamentadora dessa treta é maior. Mas eu saí dessa história de uma maneira mais confortável comigo mesmo, meu bebê também. Provavelmente sim, porque essas experiências, elas, se forem bem aproveitadas, elas pelo menos falam muito sobre a gente, né? E se a gente pode, se a gente não consegue fazer com que o caminho seja leve, a gente pode desejar que o aprendizado seja doce, né? Que a gente consiga, no final disso tudo, olhar para trás e falar: poxa, eu tenho orgulho da minha história. Foi com um dia, dois dias, três dias, dois anos, quatro anos. Aquela história que eu formei, ela tem a ver com a pessoa
que eu sou,
eu tenho orgulho, né, de ser hoje, é, né?
Muito bom.
Aff, Maria.
Oh, aí, só pra gente não se alongar, eu nem vou ler muito as últimas duas. É, só pra gente, eu não vou ler as últimas duas, mas a gente, eu perguntei sobre se a pessoa se sentiu apoiada na decisão dela de amamentar, não, e a maioria sentiu, 64%. E por último, a última pergunta foi se a pessoa se sentiu apoiada, né? Ela teve o apoio necessário durante a amamentação. E aí, 65% se sentiu apoiada durante a amamentação. E 35% não. Por que que a gente fez tudo isso, né? É uma amostra super pequena de uma população que é, são nossas ouvintes, basicamente, não é tudo, mas, assim, nossas ouvintes, de uma maneira geral, têm essa possibilidade de escutar um podcast, têm a possibilidade de mexer no Instagram. E aí, eu só queria fazer esse link, acho que eu já até fiz aqui no meio do episódio, é, cara, a mesma pessoa se sentindo super apoiada, na imensa maioria, né? A imensa maioria respondeu que foi que teve apoio, que recebeu informação, que foi apoiada na decisão. Ainda assim, a imensa maioria acha que foi treta amamentar. Então, é essa equação aí que eu acho que a gente tem que olhar. E eu não vou ler aqui das frases que as pessoas escreveram, mas, assim, as palavras que aparecem é um pouco do que a gente conversou aqui, né? Então, sabe, essa coisa de conectar sempre a amamentação com ser boa mãe ou não, as pessoas falaram muito que isso, essa sensação surgiu falar sobre chefe que achou que, ah, eu tô te fazendo um favor, somos muito cobradas, surgiu essa coisa de somos muito cobradas, acho que as pessoas, as mulheres precisavam falar disso, né?
Às vezes a pessoa teve o apoio, por exemplo, dentro de casa, mas não teve
no trabalho,
do lado de fora. Exato. No trabalho, né? Então,
teve uma que escreveu: eu fico completamente desestabilizada. Cara, eu sonho com um dia que a gente pare de ouvir essas coisas relacionadas à amamentação. Como a história da Erika, não é. Eu sinto que, assim, não precisava, né? Eu acho que.
Não precisava, é bem isso. Tipo, pra quê? Pra que isso? Querida, pra que isso? Pra que tanta dor, pra que tanto sofrimento, né?
Sai, talvez quando a perdendo. Gente começar a olhar pra gente, pra mulher, que o apoio precisa ser pra dupla. Eu vi muita coisa na Semana Mundial de Aleitamento Materno sobre assim, ah, eu amamento até quando ele quiser. E, né, eu já passei dessa fase, tipo, quando nós quisermos.
Essa,
né?
Dose extra, né? É dose.
Essa de até quando ele quiser. Tá juntinho com o amor líquido.
Tá juntinho com até quando ele quiser. Ele manda no meu corpo, porra. Que...
Isso, é, e aí eu acho que isso transpassa a amamentação. Isso, carai, vai pra além.
Carai, Basletinha.
Carai, Biridim.
Eu acho que a gente deveria liberar uma criança de uma decisão tão complexa como essa. Se é difícil para a gente tomar essa decisão, achar que uma criança com menos de 2 anos ou mais de 2 anos de idade,
né,
tem maturidade para poder decidir, assim, é colocar nas costas de uma criança uma responsa que não pode ser dela. Eu acho que o processo, e isso também é muito forte, mas o processo de ser mãe é aprender na marra que a responsa é sua. A resposta é sua, não tem jeito. Quando você amamentar ou não amamentar, dói, é complexo, porque a responsa é da mãe, né? A mãe é responsável por doar aquele amor, a mãe é responsável por colocar o limite, e colocar o limite é fazer uma curadoria para a criança, que é assim, né? Se você não escolheu que você vai liberar para o teu filho, né? Eu vou fazer uma analogia com a parte da alimentação. Então, você está lá comendo, tomando uma cerveja, e você tem um bebezinho de 1 ano que está puxando a cerveja da sua mão. O que, que você vai fazer? Você vai fazer uma curadoria. Filho, apesar disso aqui estar comigo, que sou sua mãe, e sou uma pessoa consciente, né? Porque a criança entende a mãe como uma pessoa super consciente. eu estou decidindo que isso aqui que está na minha mão, que é para mim, não é para você. E aí a criança, dentro do ser criança dela, o que ela vai falar é, tá bom, né? No fundo, eu acho que ela falaria, mãe, obrigada por fazer a escolha por mim. Obrigada por cuidar de mim. Obrigada por decidir coisas.
Por me liberar desse peso, né?
Por decidir coisas que eu não conseguiria fazer por você, mãe. Eu não consigo, por exemplo, dizer que eu não posso, não quero mais mamar. Isso vai te liberar, mas às vezes eu não consigo te dizer isso. Você que vai ter que dizer pra mim em algum
quebra
momento.
Quebra essa, mãe. Decide essa pra mim.
Facilita, né? Porra, você que é adulta, caramba.
Ou a mesma coisa pro bebê que tá, às vezes, mamando e sei lá, vai precisar de uma fórmula, né? O bebê não vai, assim... Ele tá lá, quem vai ter que tomar a decisão é o adulto, é a adulta do processo. E eu acho que esse assunto, a amamentação, seja no sucesso ou no fracasso, ele forja com ferro a nossa história como mãe, né? Porque é a primeira parte dessa responsabilização. Quando um bebê nasce, é tipo, a bola é tua, esse neném quer mamar, a bola é tua. E olha, gente, por isso que é tão complexo, por isso que precisa de tanto apoio. Porque ninguém fala pra gente como é mesmo o negócio na cerne, como é na carne. Ninguém fala assim, mano, você vai chorar, vem aqui que eu te sustento. Você vai ficar com medo de enlouquecer, às vezes, de tão profundo que é esse mergulho do dar certo, de não dar certo, de acontecer ou de não acontecer. E, né, acho que puxando de novo porque a Mari falou, se a gente conseguir formar, no futuro, talvez, numa utopia, uma sociedade onde consiga sustentar essa mulher... Aí sim a gente vai ter histórias felizes com a amamentação, porque quem faz as leis são pessoas, quem faz as indústrias são pessoas. Então, se a gente conseguir fazer com que a mulher sinta a importância dela em todos esses processos, eu acho que aí a gente começa a fazer uma mudança no mundo, né? Apesar de ser uma questão social, sociedades são feitas de pequenas pessoas como nós.
É, com essa você fica.
Com essa a gente vai queimar o sutiã, porque olha, demais. Queimar e nunca mais usar, que também faz bom pras tetas, né? Não queimar o sutiã. Deixa o respirar, não tem essa.
Muito bom.
Queimar o sutiã, então.
Os tempos mudam, meu bem, não é como antigamente. Eu sei, se prepare, pois seu mundo também vai mudar, vai mudar.
E nessa parte final do programa a gente indica algo, né, que a gente tenha lido, ouvido, assistido, feito nessa quinzena aí. E vou começar indicando algo que eu assistia enquanto eu amamentava. Amamentava com a minha translactação, ou amamentava com mamadeira, tá, gente? Quando eu nutria com amor o meu bebê. E a série era The Walking Dead, mas eu sei que vai ser muito polêmica, então eu digo outra série, porque talvez eu seja julgada pelas informações que eu tava recebendo, né? Vendo os vídeos, amamentava. Vai saber, né? Se influenciou. Então eu vou indicar uma série mais levinha, que tem milhões de temporadas, então dá pra vocês assistirem enquanto amamenta, que é a Modern Family. E ela tá na Netflix, ela tem as 10 temporadas, mas ela tem 11. Então, até você assistir as 10, a 11 dá tempo do Netflix comprar e colocar lá. Que foi,
gente, mas já me dá um desânimo, Ariquinha, de pensar 10 temporadas.
Pensa que você tá no puerpério, amamentando.
É, verdade.
E são episódios curtos e é uma comédia. São aqueles sitcoms. Pra mim, as três... Eu não sou muito de comédia, então ela faz parte da minha terceira comédia preferida e acabou. Minha lista se resume a três comédias. E Modern Family é muito legal. Ela conta a história dessa família que é bem eclética, que é a família do Jay Pritch. E aí ele é casado com uma mulher bem mais nova, venezuelana ou colombiana. Ferrou. Aí a história dos dois filhos dele. Então aí a mulher, que é a Claire, que ela é casada, tem três filhos. E o filho dele, que é casado com o Cam. É bem esse nome da família moderna, porque é uma família eclética, só que ele é muito legal, assim, porque você se diverte assistindo, chora também, porque você se vê naquelas famílias, naqueles dramas, e é muito boa, super recomendo, ganhou vários prêmios também, vários Emmys aí das séries de comédia, e ela finalizou a série esse ano, e eu chorei muito no último episódio, porque é aquele sentimento mesmo de, como assim não vai existir mais Modern Family? Mas então é isso, ao invés de assistir The Walking Dead como eu, assistam Modern Family enquanto amamentam.
Fica a dica.
Fica a dica.
Eu vou assumir aqui, já que eu já peguei o Fica a Dica. Minha indicação é rápida, simples, eficaz. É, sumam, não, tô zoando. A minha indicação é o Instagram da Militância Materna. Muitas de vocês já devem conhecer, mas eu gostaria de indicar não só o Instagram dela, mas para quem não teve a oportunidade, quem o algoritmo não entregou os dois posts sobre o aleitamento, sobre a amamentação, gente, vai lá, porque explode a cabeça. Todos os textos dela são maravilhosos, mas eu amo porque abre muito a cabeça e, aliás, apoiem também, assim como vocês nos apoiam. É um Instagram, tem blog também independente que precisa lá de apoio porque vale muito a pena, são textos bem reflexivos. A gente já citou várias vezes, né, a Militância Materna aqui.
Várias, nossa, eu sou muito fã, elas são muito maravilhosas.
Ajuda muito pra gente refletir nas nossas pautas também, então vale a pena, apoiem, indiquem e sigam.
Eu vou dar uma dica mais de uma coisa prática, principalmente para quem estiver nos ouvindo e estiver nessa fase ou gestante, né, ou sendo essa mulher amamentando no peito ou dando mamadeira, enfim, dependente disso, para que ela procure uma rede de apoio, um grupo de apoio, seja uma roda de conversa mesmo ou amigas próximas, e se abasteça dessas histórias, sabe? Das histórias reais mesmo, de amigas, parentes próximas, das vivências reais dessas pessoas, inclusive se ela gostava ou não gostava de amamentar. E se você se sentir à vontade para trazer essa conversa na família, assim, com a sua mãe, a sua avó, as suas ancestrais, porque eu vejo que isso destrava, assim, num nível muito sutil, que eu acredito, destrava muita coisa da nossa história que, enfim, a gente tá ali vivendo aquele momento e a gente traz a bagagem, né, do que veio das nossas bisavós, avós, mãe e tudo mais. Então, se for possível, converse com essas mulheres que vieram antes da gente, né, e com quem tá ali perto de você e tá vivendo algo parecido ou já viveu algo parecido. Traga esse tema, assim, pra sua vida. É isso.
E eu queria deixar, então, como uma sugestão, né? Eu acho que a amamentação, ela tem muito a ver com o se permitir sentir mais, né? Sentir e racionalizar menos. Então, eu queria deixar aqui uma sugestão de uma série que eu adoro, que basicamente eu chorei quase todos os episódios. Chama This Is Us, que é uma série que...
Ave Maria.
Enfim, né? Fala um pouco sobre relacionamentos... Porque eu acho que você colocar um momento para você se emocionar nessa fase que você está amamentando, você abre um espaço para sensação. E eu acho que esses espaços para sensação, eles precisam ser conscientemente escolhidos serem abertos, porque dá medo. Dá medo de você se entregar para o descontrole, dá medo de você se perder nesse maremoto emocional que vai acontecer nesse período do puerpério. E eu acho que para a amamentação rolar, a gente tem que tocar isso de alguma maneira. A gente tem que aprender a se liberar um pouquinho para sentir.
Uau!
Ai, meu Deus!
Ai, ai, ai. Não, This Is Us tá louco, tá? Aqui em casa. É.
Eu assinei a Amazon Prime, gostaria de anunciar.
Agora vai.
Não, é, This Is Us é maravilhoso, gente. Para soltar aquele chorinho engasgado. É.
Então, meu! No sábado eu tive um choro.
Na garganta?
Eu fui dormir com o olho inchado por isso. Assim, aí o Fernando falou: nossa, foi forte assim pra você. Eu falei, não. Ele tinha outras coisas aqui que nem eu sei o que era, foi ótimo, porque lavou a alma. E cai no puerpério, o quanto isso. Porque assim, no puerpério a gente chora às vezes de dor, né? De sensações físicas, ah, de não consigo amamentar, mas trazer esse sentir, como você falou, abrir a porta, meu, só sentir, não precisa ter explicação racional, por que, que o leite desceu, deixou de descer, por que, que o parto foi assim, foi assado, né? Por que, que a mãe fala demais ou fala de menos? Cara, sente,
chora,
sabe?
Chora.
Faz todo sentido, perfeito. Bom, gente, então muito obrigada pela sua audiência aqui, depois de 3 horas de episódio. É, siga a gente lá no Instagram, no Twitter, nós somos @tetasnamesa, ou se preferir, nos mandar um e-mail, vi para tetasnamesa@gmail.com. Beijos, até a próxima, deem risada e chorem muito quando estiverem amamentando. E amem seu bebê ali, se joga, e é isso, dá tudo certo no final, daqui a pouco ele tá, tipo... sabe?
Pegando bolacha no armário.
E você falando, ai, come, filho, quer, vai. É isso.
Ai, quero agradecer que esse episódio foi emocionante, né, pra todo mundo. Agradecer a Ká por ter topado participar e estar aqui com a gente. A gente é realmente, além de nossos filhos serem pacientes, mas a gente é muito fã da forma como você conduz as consultas e a sua profissão, o seu falar, assim, enfim, sempre nos traz um, além de acolhimento, óbvio, mas traz lucidez, assim, para as coisas como elas são, sabe, não como deveriam ser. Então, sou sempre muito, muito grata, assim, por ter você na minha vida e da minha filha e ter topado estar aqui com a gente. Inclusive, sigam a Ká no Instagram, a gente vai postar lá.
Inclusive, a gente marca consulta para os filhos, mas na verdade é pra gente, né?
Isso,
a Marina, esses dias foi na Karina e eu e a Mari, mas pra quê? Ela, não, porque tá precisando, a gente já sim, tipo, tá, Maria Porta,
agora na quarentena. Porque eu tava, era uma mãe surtando na quarentena com a criança que não come, mas como que eu tava surtando? Eu falei, o quê? Karine já? Antes que eu tô chacoalhando essa criança. É isso, gente, obrigada e contem com a gente como apoio aí nas suas escolhas de amamentar, não amamentar e gostar ou não gostar. Um beijo.
Gente, beijos, obrigada por quem chegou até aqui, mas eu acho que isso era um tema que estava bem assim, pingando aqui, estava engasgado, então eu acho natural que seja um episódio mais comprido. Ká, quero muito agradecer por você ser super cirúrgica nas suas falas. Incrível que você não leu a pauta, mas você contemplou absolutamente tudo que a gente gostaria de abordar, mas que vem dentro de você, que está vivo em você. É com muito amor que você fala da sua profissão, do que você faz. Putz, se o mundo tivesse mais umas 10 casas, a gente estaria aí muito melhor. Obrigada,
sério,
meu querida.
Obrigada a vocês, queridas. Eu queria agradecer a escuta de vocês, a oportunidade de falar de um assunto que eu acho que é tão importante. Queria agradecer a generosidade nas palavras de vocês também, né? Tenho muita sorte de poder, de alguma maneira, acompanhar em algum momento a história dos filhos de vocês, com certeza absoluta. Isso me faz feliz, então, de fato, é uma coisa que eu tenho que agradecer. É parte da minha felicidade poder fazer esse trabalho. Meu Instagram, para quem quiser seguir, é kdurais.nutriinfantil, tudo junto. Lá você vai encontrar um pouco dessa história de acolhimento no processo da nutrição, né? Sempre a gente aprender a nutrir com acolhimento e não dando murro em ponta de faca, porque isso despende muita energia. A gente tem que lutar para ser feliz mesmo.
Obrigada. Ai, que lindo. Obrigada.
Ai, ai.
Beijo, gente. Beijo, até a
beijo.
Próxima.
Beijo.
Chega agosto de cachorro louco. Adeus, agosto. Do I wear you out? You must wonder why I'm relentless and all strung out. I'm consumed by the chill of solitary. Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.